Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora para mais um episódio.
E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas. Seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história.
Oi. Tudo bem? Quê? Eu tô. Você vem sempre aqui no Que História É Essa? Legal. Eu adoro ouvir histórias. Você também? Que massa. Sim, sim, eu tenho algum assim. Não sei se devo, eu sou tímido. Ah, não, eu não consigo contar, eu fico nervoso. Para, para, não fala assim. Eu também. Convidados? Sim, temos. Eles são lindos, iguais a você. Paulo Ricardo tá aqui.
Eu adoro ele.
Quê? Sim, sim. Tem também a Jade Picon. O quê? Mais um, você acha? Tudo bem, Rafael Cardoso veio.
Fica comigo, minha gente! Vamos começar esse programa!
Bem-vindo, bem-vindo! Tô feliz de estar aqui, viva!
Eu também!
Porque era pra você estar morta, né?
Por quê? Ah, você já tem um spoiler da história,
isso,
né?
É isso, olha aqui, olha o que me vem aqui, olha o que ela me traz.
Gente, eu tenho um pequeno problema que eu descobri, inclusive, com essa história, que eu tenho crise de riso quando eu fico nervosa. Mas, assim, eu começo a rir e eu não consigo parar de rir. Teve um belo dia, eu sempre fui muito à praia com a minha mãe, com a minha família, amo praia, amo mar. E eu e minha mãe, a gente decidiu entrar no mar.
Solzão,
mas a gente
bom
já tinha, tava ótimo, a gente já tinha visto que tava dando aquela puxadinha, mas
puxa.
Também eu lembro que tinha um salva-vidas perto, e aí a gente entrou, e aí sabe aquela sensação que assim, você quando entra no mar, você sai da sua cadeira e vai reto em direção ao mar.
Perfeito.
Só que aí, se tá forte, uma hora você olha pra sua cadeira, ela já tá, tipo...
Ah, porque ele foi te puxando...
Muito longe. E aí o salva-vidas começou a, tipo, chamar eu, minha mãe, e a gente, tipo...
Mas vocês estavam tranquilas no mar.
Não, a gente já tava meio, tipo, fudeu, porque...
As duas juntas,
as duas
menos.
Juntas. Minha mãe já tava começando a tentar me puxar e, tipo, não tava rolando. Eu já tava meio aflita a hora que o cara chamou, que a gente se deu conta que ferrou. E aí o cara começou a apitar, minha mãe começou a tentar me puxar, não tava rolando, daí o cara começou a entrar no mar. E aí, meu, eu comecei a rir. Comecei a, tipo assim, você não tá entendendo, não é
mas
que eu tava...
Não,
o negócio foi, eu comecei a ficar muito assustada, nunca tinha acontecido isso na minha vida, o cara chegou, começou, minha mãe tava me segurando, ele segurou minha mãe e, tipo, me amarrou num negócio,
como
né?
Como te amarrou?
Eu não sei, qual que é o instrumento?
Boia,
uma boia, exato, me colocou num negócio pra eu boiar. E aí eu não conseguia parar de rir, minha mãe começava a gritar, tipo, fecha a boca, você tá engolindo água, para de rir, não sei o que. E eu, tipo assim, a única lembrança real que eu tenho desse dia é o céu, deu, tipo, olhando pra cima, chorando de rir, e aí o cara foi puxando minha mãe, me arrastando até a areia. E depois disso, sempre que eu tô em uma situação de extrema, eu começo a rir. Já quase coloquei fogo na minha casa e comecei a rir.
Calma, volta que eu ainda quero você morrendo afogada.
Então volta.
Na hora que você estava ali sentindo que estava puxando, que estava afogando, sua mãe...
Ficou desesperada.
Engoliu água.
Minha mãe não riu.
Sua mãe não riu.
Não era tanto onda por cima, era um negócio que vem por baixo.
Recorrendo, recorrendo.
Exato, não era muito que a gente estava girando.
E você chegou na praia, já salva, continuou rindo?
Não.
Aí parou, curou.
Aí entendi.
Engraçado é morrer, viver é mais fácil.
Aí parei.
E aí isso foi nessa primeira vez que você deu risada que sua mãe deve ter ficado muito puta com você.
Ficou puta. Só que eu não conseguia parar de rir, você entende? É, o desespero de quem tem crise de riso
nervoso,
é essa. É. Porque você não consegue explicar. Que você não tá achando graça.
E eu daria um murro. Ela chegou a... Não, uma mãe que vê uma criança rindo, tava todo mundo morrer. Assim,
não,
ela gritou
comigo.
E aí você riu de novo quando botou fogo na casa?
Ri de novo.
Mas quando foi?
E aí foi... Ah, aí foi um pouco depois isso aí. Aí eu sempre gostei muito de cozinhar. Sempre amei, amo cozinhar. E aí eu comecei a aprender a cozinhar com a minha mãe, só que teve um momento que eu já tava mandando muito bem sozinha. Aí
posso
minha mãe
imaginar.
Falou, ah, então eu já conseguia ter ideia de batedeira, eu tinha um caderninho de receitas. E aí eu mesma que fazia meus lanchinhos pra ir pra escola, cupcake e tal, eu fui fazer cupcake. E aí eu coloquei os cupcakes no forno e, tipo assim, fui viver a minha vida, como se nada. E aí teve uma hora que eu lembrei dos bolinhos E a hora que eu voltei, tipo, a cozinha estava pura fumaça. E aí eu começo, mãe, os bolinhos estão pegando fogo. Só que eu falo, tipo, cagando, rindo muito, muito, muito. E ela, como assim, filha? E aí ela sai, elas, bolinho, forno, forno. E aí depois disso, ela nunca mais deixou eu ligar o forno sozinha.
Você não pode mais cozinhar, nadar?
Né? Não, eu posso, você não pode. Eu posso, só tem que tomar um certo cuidado.
Mas ali ela já entendia que você tava rindo...
De nervoso.
De nervoso.
Já.
Mas também deu ódio, né?
Já, né? E aí
é porque dá ódio.
É, eu começo a falar, foi sem querer e rindo. Foi sem querer e rindo.
Ah, você vai limpar tudo isso sozinha.
Aí eu não sabia, tá rindo. Por isso que eu, tipo, morro de medo de passar por situações de perigo real.
Não é nem pelo perigo, imagina, é por rir.
Imagina, tipo, isso eu tenho muito medo mesmo.
Acontece.
No próprio Big Brother, teve um card que eu fui ler de cinema, eu fiquei nervosa, não sei por quê, porque eu ri, a voz falou comigo. Leia.
Mas você já deu uma trava do quê? Você achou...
Me deu uma trava porque eu fui ler e aí eu cuspi uma gotícula. E aí, me deu. E aí eu ri da gotícula que eu tinha cuspido. E aí, toda vez que eu chegava nessa mesma palavra, eu lembrava da gotícula. E aí, eu fiquei num looping infinito que eu não conseguia passar da palavra.
Da gotícula. Duro isso. Se a Jade tivesse no seu carro, ela estaria rindo o trajeto todo.
Ah, ia. Ia mesmo.
Porque é desesperador que aconteceu.
É, desesperador. Né? Pra mim, tava também, cara. Só que eu não comecei a rir, né?
E no momento, ótimo, né?
Então, reforma da casa, minha esposa tá pra ter o filho, tudo. 9 meses já passaram, aquela coisa, vai nascer, não vai. Tava na casa da minha sogra, lá, da Sônia. Beijo, Sônia.
Sônia Bride.
Sônia Bride,
que veio aqui no programa, maravilhosa, jornalista.
Tava lá, a gente tava, sei lá, 2 meses na casa dela, reformando a nossa casa pra entrar e tal. Eu falei, amor, ficou pronto o nosso quarto, vamos dormir hoje lá, pelo amor de Deus, né?
Deve sair da casa da sogra um pouquinho.
Não, é maravilhoso, só que não pra Sim, sempre, né?
Não, sogra é uma maravilha, é. Mas também calma, né?
Só que queria dormir em casa.
Sim.
Aí, né, tava lá, não nasce nunca, disse que, né, transar, vamos acelerar esse processo.
Transar, acelera o processo.
Pra estourar, estourar a bolsa, vamos embora. Vamos, né?
Cutucar.
Vamos cutucar.
É, isso aí, amigo, é um varão. E aí vocês foram fazer... Foram namorar.
Namorar, dar uma namoradinha. E aí, 5 horas da manhã, estourou. Funcionou, entendeu?
E aí, abriu...
Aí estourou a bolsa.
Estourou a bolsa.
Aí ela acordou, amor, não... Acho que eu... Ah, estourou, né? Não sabe se mijou, se não, né? É isso. Vamos tomar um banho, amor. Peraí, né? Eu todo cagado. Peraí, como é que é esse negócio agora? Não vai, né? Vamos pro hospital? Não vamos. Não, é ela pra mim, né? Calma, amor. Calma, calma. Tá bom? Tô calmo. Tá um caralho, né?
É porque no filme a gente vê quando rompe a bolsa, tem que ter filho logo, né? Não é assim.
Não é
né?
assim. Tem todo o processo. Vamos tomar um banho, então. Vamos tomar um banho. Cadê a água?
Ué?
Nada. Água, a gente tinha. Primeira noite em casa.
Fez obra.
É, obra. Obra na casa. Obra, e, né? Obra boa, né? Nada de água, vamos pra casa da sogra.
Volta pra casa da sogra. Você foi dar uma transada, a verdade é essa.
É, vamos isso. Vamos dar uma transada.
Eu não vou cometer essa gafezinha, vamos fazer um tchaco-tchaco ali,
vamos. Não, não, não tem problema, tudo certo. Vamos pra casa da sogra. Aí ela, ó, vai pro hospital, cara. Esse negócio, ó, tava com contração aumentando, né, diminuindo os passamentos, essa coisa toda. Falei, não, mas vamos ligar pra médica. Ligamos pra médica, pra doutora Cláudia.
Isso era 5 ou 6 da manhã, né?
Já eram 6:30 da manhã.
6:30 da manhã.
Aí a doutora Cláudia, não, calma, eu tô indo pro consultório, tá tudo certo, vambora. Aí chegamos no consultório, a doutora, ah, tudo bem, vou fazer exame de toque. Opa, cabeça aqui, não tem tempo.
Achei bem gráfico isso aqui que você fez.
Enfim, mas é porque esse movimento.
Deu um lei, rapaz. Foi
isso aqui.
Então tava dilatado.
Já 4 dedos.
Quatro
dedos.
É né? Muita informação. Sair, né? Mas aí. É. E sentiu cabeça, coroou.
Coroou. Tava ali já.
Tava né? querendo.
Tá querendo sair.
O bebê falando, ontem à noite foi difícil. Pelo amor de Deus!
Pelo amor de Deus, mentira daqui!
Se ele se animar hoje, vai ser louco! E aí a médica percebeu que tava na hora.
E aí ela falou, não, vambora. E aí eu vi o nervosismo nela. E é maravilhoso, né? Quando tu vê o nervosismo na médica, aí eu falei, cara, fudeu. Pô, puta que pariu. Aí desci antes pra pegar o carro, aí eu vi um carro da polícia. Aí eu falei, cara, olha só, minha filha vai nascer, me ajuda. E eles foram escoltando até a entrada da Barra.
Tá. Né? No carro era quem? Era você, sua mulher?
Eu, a minha mulher, a doutora Cláudia e o Igor, meu amigo.
O Igor, que hora que entrou o Igor? Eu
não sei. Não, a gente foi pelo Alto da Boa Vista.
Mas o Igor tava onde? Porque você tava transando com a tua mulher.
Isso, aí a gente foi pra casa da sogra.
Foi pra casa da sogra. Aí de repente
foi pra casa
o Igor
da sogra.
Veio.
Aí a gente passou pelo Alto da Boa Vista.
Quatro dedos. Mas o Igor tava aqui
pra ele foi encontrar a gente com a médica.
Ah, ele foi encontrar no consultório.
É, pra ver se tava tudo bem e tal, não sei o que aí.
Mas
mano,
o Igor, como é que ele saberia que tava tudo bem? No que ele ajudaria?
Porque a mulher dele tava grávida, a gente passou. passou por um processo de gravidez, que a mulher dele também estava grávida.
Aí ele queria ver a merda que podia dar.
Vamos ver como é que vai estar essa porra, né? Ele foi lá encontrar, mano, precisa de ajuda aí, como é que é e tal, babá. Quer que eu vá contigo, eu vou te dar um apoio, né?
O Igor me interessou muito. Quando é que você ligou pro Igor?
No meio do processo, ele calma.
No meio da confusão e quatro dedos em cabeça. Deixa eu ligar pro Igor! Igor, tá nascendo!
Aline Whirley. Também teve filho junto. Tá bem. Elas engravidaram na mesma época e ela tinha acabado de ter o filho. E aí elas ficaram muito juntas na gravidez. Entendi. E tal. E aí tava acompanhando. Eu falei, irmão, vou te dar um apoio aí e tal. Tá tudo, né?
Acompanhando. Big Brother mesmo.
Cara, chegamos na maternidade, no pré-natal aqui. Fui abrir a porta. Aí eu não sabia quem que eu socorria, a doutora ou a Mariana. Porque
por
a doutora é branca, assim. Branca.
Mas branca do quê? Ela fica nervosa com o pai.
Rafael, não. Enjoada com a situação, porque eu vim no pau mesmo, veio recortando tudo, assim. E ela aqui, olhando pra ela, assim, ela, seu filho da puta, nunca mais, não, um carro com você.
Ela passou branca, mal real.
Você ficar lá sentado, eu falei, agora sim, né? Quem é que vai fazer o parto?
Ah, é? Assim, o Igor vai fazer o parto. Tá aqui, Vai, porra! Empurra! Mas ela passou mal do tipo de tomar um remédio?
Teve que tomar remédio. Olha. Tudo. Ah, mas rolou tudo bem, veio a Aurora.
Calma, veio a Aurora pelas mãos de quem? Da médica?
Na minha. Não, foi eu que peguei.
Como assim?
Peguei.
Mas nasceu no hospital, você tirou?
É, não, eu fiquei junto, parto humanizado e tal. A doutora tava ali do ladinho já.
Já saiu na tua mão. Mas entre você chegar e ela nascer, teve quanto tempo? Entre você chegar no
hospital. Uma hora e pouquinho.
Não, o tempo da médica ter se medicado.
É, mas foi mais ou menos isso. Uma meia hora ela ficou ali me xingando a vida e tal.
Mas a médica fez o parto, doutora Cláudia. Ela conseguiu recuperar e fazer o parto.
Fez, não, de boa. Fez de boa.
E a sua mulher tranquila?
Ela não tava ali, cara. Ela
não tava nem mais ali. Só tira de mim esse negócio. E aí você falou que saiu, que você se...
É, ela pegou assim que ela pegou, e aí, enfim...
Quem pegou foi a médica.
A médica pegou e eu já peguei da mão dela. Ela já me deu, já
pegou. Já passou logo pro Igor.
Já passou, não, e foi uma sensação assim agora... Ia contar... E deu pro Igor.
O Igor benzeu
e passou...
Que loucura. Igor ficou onde?
Fumando charuto.
Tomar cerveja depois lá, porra.
Ah, que medo, imagina.
Churras.
Né?
Você podia ter matado a médica.
A médica, a criança, o Igor.
que história boa. Isso aqui você não estaria gargalhando no meio disso?
Nossa.
Com certeza.
Mas nem ser paciente igual a sua mãe, mentira.
Será que você vai rir no seu parto? Vai ser interessante também. Se você quiser ter filho, ia ser engraçado.
Ajuda.
Aí quando nascesse, parava de rir. Agora não tem mais graça.
Agora já aconteceu.
Você também daria risada se estivesse com o Paulo Ricardo no aeroporto.
Ai, meu Deus.
Deu merda, hein?
Bom, nos longínquos anos 80, nós estávamos naquela turnê do Rádio Pirata, que foi uma das turnês praticamente sete shows por semana.
Que loucura.
Shows basicamente de estádios e essas temporadas. E já estava ali mais no fim da turnê, outubro de 86, e depois de 10 anos morando em São Paulo, a banda era de São Paulo e tal, eu decidi voltar a morar no Rio, sou carioca, e foi a primeira noite também. Apartamento novo, falei, porra, tô no Rio, que barato. Aí acordei, bora, pela primeira vez fora do grupo, né, do rebanho. Normalmente ia todo mundo junto, banda, equipe e tal, aquela bagunça. Eu tava sozinho, ia encontrar com todo mundo em Guarulhos, em Cumbica, e de lá íamos para Maringá. Acordei, aquela bagunça, lugar diferente, me atrasei um pouco. Cheguei em cima da hora no Galeão, que no negócio...
Que é o Aeroporto Internacional do Rio.
Aeroporto Internacional do Galeão. Aeroporto Anjobim.
Yes.
E, pô, eu tô vendo ali aquela coisa ampla, né? Tá diferente daquele embarquezinho doméstico, do dia a dia. E eu comecei a ficar preocupado porque a gente normalmente viajava com um belozinho.
O que é um belozinho? Explica pro povo de casa.
Um belô é uma gíria, acredito eu, mais paulistana, que seria uma pequena quantidade, que eu vou te dizer, eram exatamente 16 gramas de cannabis sativa.
Perfeito.
Eu tinha esse belozinho num saquinho desses de vômito da Varig.
Quer dizer, já tinha viajado com ele algumas vezes.
Era o saquinho oficial do belozinho. Aquele saquinho
que tava
de plástico,
onde?
Em malinha? Tava uma malinha de plástico. Sabe aquelas malinhas de plástico? Rádio Cidade.
Sei.
Bem, todos os ícones oitentistas, né? Rádio Cidade, cheio de adesivo, não sei o quê. E o belozinho, com as coisinhas, né? Um casaquinho. E por acaso, como para, né, inaugurar a casa, eu tinha acendido um baseado em casa.
Claro.
Dei 2, 3 tapinhas antes de sair, apaguei e botei no bolso. O baseado estava no bolso. Mas eu viajava todos os dias para todo canto.
E inaugurava apartamento todos os dias.
E não tinha nada, né? Porém, nós não passávamos pela revista da Polícia Federal de voos internacionais.
Sempre, se for nacional é mais rapidinho.
E eu ia pegar uma conexão que vinha de Buenos Aires. Então, um simples trecho Rio-São Paulo se tornou um voo internacional.
E aí?
Quando eu fui, eu me senti aquele boi indo pro matadouro. Eu falei, não. E o cara, vambora. Eu falei, eu não tinha como, peraí que eu vou no banheiro e não sei o quê. Eu podia perder o voo. Sabe aquele negócio de segundos? Você tem segundos para falar, bom, eu vou, vamos na fé que vai dar tudo certo. Entrou, raio-x, tal. Abre a sua maleta, por favor, abrir. Aí o cara viu o saquinho.
Falou,
que é isso? O cara super educado, federal de terno e gravata. É um chá.
É um chá.
Um chá.
Ele nunca ouviu essa.
É um boldo.
É um chá. Que dá uma acalmada.
É uma chá.
Erva cidreira.
Também, não, mas é uma gíria paulistana também, chá.
É chá.
Não vai dar. Eu falei, pô, meu irmão.
Ele reconheceu você, obviamente.
Não.
O Brasil
era
sabia.
Era uma coisa...
O Justin Bieber, você.
Era uma coisa...
Era, mas era, sim, realmente. Era um negócio de louco.
Eu falei, não dá pra... Deixa passar isso aí.
Joga fora.
Assim, joga fora. Ele falou, tá cheio de câmera aqui. Se eu por mim, eu te liberava, mas vai me implicar, não tem como. Falei, e agora? Agora tem aquela portinha ali da Polícia Federal. Aí começou essa viagem, né? Que era pra ser uma viagem simples de Rio-São Paulo. Eu entrei na portinha da Polícia Federal. Parecia uma risada nervosa da Jade, porque tava todo mundo tão assim... Paulo, tinha um autógrafo, não sei o quê. Eu, tudo bem, né? Não, senta aqui.
Quer fumar alguma coisa?
Quer fumar alguma coisa? O que você quer fazer? Você vai chamar o seu advogado? Eu falei, vou ligar. Eu falei, então, deu merda aqui.
Isso,
vamos...
esperando, né?
Esperando. As pessoas já desesperadas, o show, se ia ter o show, se ia conseguir chegar, se ia ser preso, não ia ser preso.
É, porque ali é um momento ali, meio momento fim que... da ditadura,
é,
meio...
É, 86.
É,
86, tá, a nova república.
Não, é.
Tinha começado um ano antes.
Tinha um sarneizão bonito ali.
Mas estava havendo, assim, uma certa comoção, porque dias antes, o Lobão tinha sido preso no galeão também com um celofane de cigarro, com resíduos de cocaína.
Um celofane?
Celofane.
O pessoal também tá numa revista violenta.
Não.
Resíduo no Pente celofane.
Fino total.
Chato, hein?
Então tava aquele clima, assim, tipo o rock e esse lugar comum do rock and roll e as drogas.
Sexo, drogas e rock and roll.
Bom, eu tava ali, tranquilo, chegou meu advogado, falei, então agora vamos pra Polícia Federal. Bom, aí chegou lá aquela coisa, né, todo mundo... Surreal, porque eu fui muito bem tratado. E eu acho que eu sou o único elemento que tem a foto da Polícia Federal, assim, tipo... de lado, assim, com a plaquetinha. E aí o delegado... Poxa, Paulo, tem mais alguma coisa? Eu falei... É, inclusive tem esse...
Pô, tu não jogou fora! Não ia jogar
não,
fora
eu tava, não, desse. A partir da esteira, eu tava completamente vigiado com todos os olhos da Polícia Federal do Rio de Janeiro.
Tu ainda deu pra
mas,
ele
Mas eu não fui revistado nem nada, mas ele perguntou, tem mais alguma coisa? Eu falei, não, tem essa ponta aqui. É só isso aí? Eu disse, olha, a gente normalmente viaja, não tem problema nenhum. Teve essa revista do Internacional aí, lamento. Ele falou, olha, a gente... Entende, isso é uma coisa normal, mas infelizmente essa é a lei e tal. Agora, o que está acontecendo é um movimento muito, muito negativo para a gente, porque o Lobão, quando foi preso, ele fez um escarcéu e defendeu a droga, a cocaína e não sei o quê. Eu cheiro mesmo e não sei o que lá. E, poxa, isso é uma influência muito ruim para os jovens. A gente sabe a posição que vocês estão. Isso é que a gente... gostaria de evitar. E eu falei, olha, eu não tenho o menor interesse em fazer apologia da droga. É uma coisa nociva, perigosa, negativa.
Uma delícia.
A seu, não, é por seu próprio, por sua própria conta e risco. Eu sou a favor, sim, claro, da descriminalização. Aí eu cheguei para ele e falei, olha, se a sua preocupação é essa, o senhor pode ficar tranquilo que eu... Ó, fala nada, que eu não sei.
Não, nem era, nem meu,
não era nem meu.
Não
isso.
Era da Varig.
Não você era, não tá escrito aqui Varig.
Eles servem a bordo! Eles servem a bordo!
Sobrou, eu guardei,
pelo amor de Deus.
Aí falei, então tá bom, então você tá liberado, vai fazer teu show e depois a gente vê. Eu falei,
mas tá lá fechado.
Não, tudo processo, tudo certinho. Eu fui embora.
Conseguiu fazer o show em Maringá?
Fiz o show em Maringá, cheguei no hotel, falei, pô, e aí, vamos, tudo bem. Até agora foi tudo tranquilo, né?
Mas chegou aqui, em Maringá, fumou um
cheguei em Maringá.
Que deu tudo certo.
Você tá maluco? A gente jogou tudo fora. Descarga e tudo. Falei, tem alguma coisa? Não tem mais nada, você tá maluco? Você foi preso, jogou tudo pela privada. Eu falei, pô, tá bom, deixa pra lá. Liguei a televisão, tava no Jornal Nacional, Cid Moreira. Paulo Ricardo, vocalista do RPM, preso no aeroporto do Galeão. Eu falei, puta merda. Mas show rolou, e vida que segue, show todo dia, rock and roll. Tá... Mas isso enfureceu o Lobão. Porque o Lobão depois deu uma entrevista para Playboy e disse, eu fui preso com resíduo no celofane, fiquei 3 meses em Bangu, inclusive fui visitar o Lobão.
Ele ficou preso mesmo?
João, 3 meses? Ficou preso. Pô, o Paulo tava com 1,5 kg de maconha, não fizeram nada.
Ih, 1,5 kg?
Ô, Lobão.
Amigo, porra, de 16 gramas
por 16 gramas.
A gente tem as imagens do jornal, ó. Bota aí, vamos ver.
Aconteceu às 9 horas da manhã, quando o cantor passava por uma revista no aeroporto internacional do Galeão. Ele ia embarcar para Londrina, onde o conjunto RPM faz um show essa noite. Na sacola de mão que Paulo Ricardo carregava, a polícia encontrou um pequeno embrulho com 16 gramas de maconha. Na hora, o cantor admitiu que era usuário da droga. Preso, foi trazido aqui para a Polícia Federal no centro do Rio e autuado em flagrante.
É, isso aí. Olha a merda, não façam isso em casa, hein? É perigoso.
Não, quer dizer, não façam no aeroporto. Em casa, tudo bem. Mas aí, e aí, você voltou, fez o show, mas uma hora você ia ter que ser julgado.
É, só em outubro. Aí, vida que segue, show na Apoteose, turnê aí encerrando. Encerramos 16 de dezembro, um show no Ginásio Ibirapuera, que está registrado no DVD. Bom, lá para janeiro, eu acho. Começo de fevereiro, audiência. Audiência. Ah, que nervoso, vai terno e gravata, vamos para audiência. Mas eu cheguei nervoso, né? Mas, enfim, não podia fazer nada e me sentei. Não era o mesmo juiz, era uma juíza jovem, inclusive. Eu até falei, pô, nunca vi uma juíza, né? A gente pensa no juiz, sempre aquele
87,
cara,
né?
Com aquela peruquinha branca, né? Inglesa, assim, da corte inglesa. E o promotor, o defensor do Ministério Público, assim, meio cabeludo, assim, com um cara grisalho, com uma barba, assim, uma cara, eu diria, meio rock and roll.
Sei.
Achei o cara
uma
meio
cara
rock and roll.
Talvez usasse também.
Ou tivesse usado da faculdade, alguma coisa assim. Cheguei no... Para a audiência, meu advogado. Excelência, não sei o que, o promotor, não, seu... Por favor, você não precisa falar nada, deixa eu fazer a minha exposição. Depois o senhor continua. Aí a gente olhou para cá e falou, o que é? Não pude nem me defender, né? Meu advogado não pôde nem... Mas ele começou. Não, porque as drogas da humanidade, o ópio na China, as guerras napoleônicas... E não sei o que lá.
E ele usou, assim. Então, as guerras napoleônicas.
Falei, pra onde ele tá indo, né? Eu falei assim, tipo, virou uma coisa completamente inesperada, inusitada e um ponto de interrogação. Ele foi, né? Ele fez uma espécie de discurso, assim, um contextualizando a coisa toda. Eu achei aquilo interessante, didático. Exatamente. E aí chegou numa parte, eu já estava pensando o que estava acontecendo. Chegou numa hora que ele falou, não, porque eu fui no seu show no Canecão com a minha filha e gostei muito, muito bom, não sei o quê. E em reconhecimento aos serviços culturais prestados ao país, o Ministério Público retira a sua queixa.
Ah, o promotor retirou a queixa.
O promotor retirou a queixa. Sou primário.
Eu não é viciado. Mas olha que loucura, é uma história boa. É, quando eu tava querendo convidar o Paulo Ricardo pra vir aqui e tal, manda uma história, fala uma história, aí ele foi assistir minha peça, e aí no camarim eu falei, pô, você tem que contar uma história. Ele falou, mas tem umas histórias que não dá pra contar. Eu falei, mas... Aí ele falou, tem essa. E me contou a história. Eu falei, mas essa pode contar, porque o Brasil contou. Se alguém entrar no Google, vai saber a história. Eu falei, mas eu quero os detalhes, os meandros. É, você teve uma exposição grande nesse sentido, mas tem uma pessoa aqui na plateia que talvez tenha tido uma das piores exposições.
É, nunca é uma boa exposição.
Né? É, não, mas teve uma pessoa que você ser exposto no médico é chato, né?
Muito. Proctologista.
Isso, urologista, urologista. Ia ser ruim para um homem ser exposto no urologista, né? É, ruim. É, mas tem gente aqui que foi, mas é no próximo bloco, não sabe isso. Recebendo Jade Picon, Rafael Cardoso, Paulo Ricardo. E agora, minha gente, é um momento que talvez para todo homem seja um embaraço. Um pequeno constrangimentinho, assim. Porque se tem um lugar que você não quer ser exposto, é no urologista. É naquele lugar onde examinam partes tuas que só você conhece.
Não, e agora você fala isso, depois do Rafael ter feito esse...
Será que o Ian... Vamos entender agora. Ian, como é que você tá? Tudo bem? Ian, me conta. Foi ao médico, é, menino?
Fui ao médico. Cara, assim, eu tinha, sei lá, 17, 18 anos, alguma coisa assim. E eu tava com uma dor ali nas partes baixas e no...
No sacolé.
Isso, no sacolé.
Perfeito.
Isso. E tava doendo e a galera que tinha sacolé ao meu lado, ninguém sabe, não tinha muita gente assim de sacolé do meu lado, entendeu? Tipo, homem, assim, não tinha muito homem ao em volta, assim,
você
pra perguntar.
Assim, amigos, família?
Amigo tinha, mas era horrível, né?
Você tipo, falava amigo, até o saco dói também, amigo?
Não, eu falava, tanto que um, ele teve hérnia, aí eu tava com medo.
Disse, então, tipo, hérnia no saco?
No saco. Menina. Ia dar um B.O.,
Ai, já me deu uma... Baixou o astral aqui.
Baixa, né? Chato, desculpa. Aí, eu tava com esse medo.
Dor, muita dor. Papai, o médico tava insuportável.
Cara, tava doendo sempre, assim. Sempre vinha e dava umas pontadas chatas, assim. Tava doendo.
Pontada.
É. E aí, eu falei com a minha namorada da época. Eu tava falando assim, cara, tá doendo muito. Tipo, pô, não sei com quem falar. E ela falou, cara, você pode falar com meu pai. Talvez ele saiba alguma coisa.
Por quê?
O pai dela? O pai dela.
Mas por que o pai dela?
Porque, é isso que eu falei, não tinha muito homem ao meu redor.
O pai dela tem saco,
O pai dela tem saco.
Tem, pô, ele era o que tinha.
Também tinha.
É, mas aí eu falei, pô, tá bom, posso falar com o Beto. E assim, cara, o Beto, ele é um cara assim, pô, é um senhorzinho, tipo, carequinha, fofinho. Eu falei, pô, tá bom, acho que vou falar com ele.
Tipo o Igor.
O Beto, é.
É, tipo o Igor. E aí você foi falar com o pai dela.
Isso.
Que situação boa, você sentou e falou, oi, tio.
Eu lembro que eu falei, Beto, você sabe de algum urologista? Tô com uma dor. E ele foi super atencioso. Ele falou assim, cara, eu tenho um contato aqui no Miguel Couto. Eu posso falar com ele, posso mandar uma mensagem. Eu falei, beleza. O Beto foi, falou com ele. O Beto chegou pra mim e falou, amanhã, sei lá, 11 horas da manhã, ele perguntou se você pode ir lá. Aí eu falei, tá, beleza, eu vou. Chegou no dia seguinte, eu acabei dormindo lá. Eu tava me arrumando pra ir pra lá. O Beto bateu na porta e falou, vamos? Aí eu falei, tá.
Ele vai te levar.
Ele vai me levar. Falei, ele que conhece o cara, ele vai falar com ele, beleza. A gente foi no caminho pra lá. E aí a gente se perdeu lá, não conseguiu achar direito. A gente acabou caindo numa sala, assim, só a gente. Só, tipo, uma sala grande, assim, uma recepção. E a gente ficou esperando o médico chegar. E aí o Beto falou, pô, vai... Ele tá vindo, tá chegando aí. Quando o médico chega pela porta, entra, vem o médico. E umas 7 mulheres, assim, todas de jaleco, assim. Gente, assim, uma mulher, tipo, pô, quase da minha idade, um pouquinho mais velha, tipo, 20, pô, eu falei, gente, tá. E aí ele olhou, opa, Ian, eu falei, oi, bom. Aí ele, vamos ali pra salinha, vamos lá, eu falei, beleza. Aí ele abriu a porta da salinha pra mim entrar, eu entrei, entrou o médico, entrou a primeira menina, a segunda, a terceira, a quinta, a sexta.
As meninas entraram.
A sétima, e aí o Beto.
Entrou Beto.
O Beto entrou.
Entrou o Pessu.
Aí é quando eu fiquei sem graça. E quando eu fiquei meio em pezinho, assim, o médico ficou na minha frente, a mulher toda em volta dele com as pranchetinhas e o Beto na minha esquerda.
Eram residentes.
Aqui, eram residentes.
Não.
Elas eram residentes. Mas o B.O. pra mim nem era elas, o B.O. pra mim era o Beto.
Porque dele tinha ter que te analisar. Você puxou o papo de cara na frente dela? Ui, tudo bem? Eu tô com o saco doendo, meninas.
Não, eu ignorei elas solenemente ali na hora, porque não deu tempo. Porque na hora, quando chegou, aconteceu isso tudo, o médico parou ali na minha frente, deu uma baixada, olhou pra mim e falou, vamos? Aí eu, vamos, né?
E aí você...
Abaixei.
Na frente de todo mundo.
Na frente de todo mundo.
Falando, gente, tá frio, não repara.
É,
não. Esse ar-condicionado de hospital é um...
Tô nervoso, né? Tô nervoso,
não, tá frio. Em pezinho?
Bem em pezinho, assim.
Pezinho e médico aqui.
Aí.
E médico aqui.
Aí as meninas aqui.
É. E ele até baixou pra elas verem melhor.
É, foi, olha, foi. Aqui. E elas com a pranchetinha anotando, foi chato pra caramba. Aí eu não sabia pra onde olhava, porque, cara, ele tava ali embaixo, tava tipo... Ele, tem umas partes ali que eu não sabia disso. Quando ele passa pelas duas bolas, ele... Vem, ele consegue acessar
calma
pra cá.
Calma com essa mão, que fiquei nervoso.
A galera fica... Ele acessou uma parte que eu não sabia que dava pra acessar.
Sei.
Né, foi estranho. E aí eu tava desconfortável ali com aquilo. Eu não
tô desconfortável agora, imagina lá. E eu Beto puxando papo, e Flamengo, hein, rapaz?
Nossa, não, eu não consegui olhar pra ele, não consegui olhar pra ninguém, porque eu tava tentando olhar pra algum teto e não consegui, não sei. Foi uma situação chatíssima. Mas eu também tenho que agradecer um pouco também, porque eu acho que, assim, o Beto foi uma pessoa muito especial nessa hora, sabe? Tipo... Ele foi que me levou, então, assim, e a gente criou uma conexão muito forte, assim.
Ah, bom essa conexão.
É, foi, é.
E você, era o quê? Desculpa, não sei se...
Ah, era, cara, cueca muito apertada.
Cueca apertada?
É.
Era tipo... médico mesmo esse rapaz? Beto levou você com uma salinha, então, cara, sete mulheres, não trouxe uma bola que ele queria propor e acabou que...
Nossa, mas é uma situação, né?
Chata, aí eu fico na dúvida.
Mas onde eu soube era isso, era cueca muito apertada, então... Eu tinha que deixar de algodão também, importante.
De algodão é ruim?
Não, bom.
É bom.
É bom, é bom.
A tua não era de algodão? Era do que era a tua?
Poliéster.
Era poliéster, entendi. Isso era um sacão de batata.
Era uma coisa assim.
Mas essa situação, olhando pras meninas, olhando pra Beto, você tem que mandar um agradecer, Beto. Manda um oi pra Beto. Cadê Beto?
Aqui?
Pra... Esse é Beto, minha gente! Esse é Beto! Ô, Beto! Tira a máscara. Ô Beto, você levou ele nessa situação e você entrou na salinha também.
Ué, o médico mandou entrar, eu fui junto.
E qual é a tua profissão?
Eu sou, trabalho com informática.
Não tem nada a ver com o peru.
Era o filho do amigo meu que era o médico.
E você achou aquela situação normal, Beto?
Não, eu tava... tranquilo, só que aquele bando de mulher olhando pra ele, ele com as calças riadas, tava assim uma coisa muito doida, coitado.
Mas você aí tava preocupado com ele?
Não, tava preocupado, porque aqui podia ser sei lá o quê, eu tava com alguma coisa no testículo, cê, sei
claro.
Lá o quê e tal.
Ou nesse lugar que ele achou que você nem sabia que tinha. Que lugar é esse? Queria até, vou até dirigir esse lugar hoje.
É, ele meio que... Ah, hoje? Vai...
Não, o seu não, o meu. Não. Mas o que ele atingiu ali?
Cara, porque ele chegou numa parte perto da minha perna. Foi o meu sentimento, pelo menos. Não sei se nem se é certo.
Perna?
É, ó.
Mas isso não é virilha, ali... não? Que
não,
é
ali
isso?
Vai reto.
Vai.
Vai reto.
Pega a Avenida Brasil e vai. Isso. Aí tem o primeiro posto.
Isso. Você pergunta pra ele onde é que é.
O alto da Boa
entrada
Vista.
Pra linha vermelha. Isso. Aí depois vai pergunta, ele fala, vira direito. Quando ele vira...
Catucou. Aliás, vou contar essa história rapidinha. Que eu tava na farmácia nos Estados Unidos, com a minha mulher, a gente na farmácia e tal, e farmácia nos Estados Unidos vende 400 milhões de coisas. E mulher ama farmácia, por algum motivo. E a mulher vendo, comprando os produtos, e eu fazendo hora, esperando. Daqui a pouco eu olho assim em cima da prateleira um teste de fertilidade pra homem. E eu nunca tinha visto isso, um teste rápido de fertilidade pra homem. Eu achei engraçado. Falei, vou comprar esse troço. Achei divertido isso. Falei, meu amor, olha que engraçado. Por que você vai levar isso? Eu falei, porque eu achei curiosíssimo isso. Comediante é assim, gosta de ver umas coisas doidas. Comprei, voltei pro Brasil e esqueci o teste. Ficou lá no canto. Um dia eu falei, meu amor, vou fazer o teste. Ela, mas pra quê? Eu falei, porque eu acho curioso. Aí fui ler as instruções e é dificílimo. Porque você tem que ficar um tempo sem transar antes, mas não muito tempo e nem muito pouco. Então tem que ter assim um tempo entre 3 e 6 dias. Aí você tem que ejacular num potinho, esperar um minuto, pingar um negocinho, mexer, fazer um milkshakezão ali, tirar com a seringa, esperar 5 minutos, pingar apenas 3 gotas no negocinho, esperar 3 minutos ficar pronto, não mais que 3 minutos, pra saber se você... Ah, eu achei isso divertidíssimo. Falei, meu amor, vou fazer o teste, me dê um tempinho aí que eu vou parar.
Pra saber o quê? Se você tá grávida?
Pra saber se eu tava grávida. E aí, pra ver se eu era fértil ou não. Menina, eu não descobri que não sou. No examezinho, deu que insuficiente número de negócios. Falei, ó, isso aí é quem, ó? Eu, maluco. E aí, fui pro médico. Cheguei, fui lá no moço e falei, olha, deixa eu te falar, eu fiz esse teste e deu ruim. Aí ele falou, Fábio, pelo amor, mas você tá tentando ter filho? Eu falei, não tô. Ele, mas pra que você fez esse teste? Eu falei, eu também não sei, achei divertido. Aí ele falou, mas esses testes de farmácia nunca funcionam. Eu falei assim, tudo bem que nunca funciona. Mas já que eu fiz e já que deu um nível baixo, não vale a pena fazer um examezão legal?
que eu adoro médico, eu por mim. Aí ele falou, então tá, vou fazer. E aí eu fui fazer uma ultrassonografia da bolsa escrotal. Olha que gostoso. E aí eu passei por uma situação meio como a sua. Porque eu cheguei no lugar, e aí era uma médica, mulher, que veio super jovem. Tudo bem, Fábio, vamos lá? E eu meio que chato isso. Preferia o Beto.
Pelo menos era uma, né?
Cheguei, baixa, e aí ela fica mexendo em você com a ultrassonografia aqui no saco. E eu fingi normalidade. E ela puxou o assunto. E tá fazendo show, Fábio? Eu, rapaz, não tô não, sabia? Não tô... E filme, como é que tá? Ah, o humor brasileiro é uma maravilha. Ela vendo aqui, ela, ó essa veiona boa, hein, Fábio? Eu falei, ah, pois é, veiona boa, que legal. Terminou, ela falou, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Só que eu tinha um compromisso na hora que ele marcou, o exame era, sei lá, 10 da manhã, eu tinha uma reunião importantíssima às 10 da manhã, pandemia, por Zoom. Eu não desmarquei nem a entrevista, nem a consulta e nem essa reunião. Fiz a reunião com uma outra mulher, mexendo meu saco, eu aqui, ó. Fala, gente, tudo bem? Juro por Deus. Eu aqui, ó. Como é que tá? Tudo certo? E a mulher aqui? É mesmo? Bacana. Aí eu falei, eu vou desligar a câmera um minuto, que eu tô cheio de coisa aqui. Desliguei a câmera e o som, porque a mulher falava, olha que veia bonita. Eu falei, a outra elogiou essa veia também. Eu tô com uma veia linda aqui. E fiz a reunião durante 20 minutos na sala do exame sacal.
Você é maluco também.
É, e do meu lado tava Igor. Ai, de mão dada e Beto do outro lado. Assim, não chegou a coroar. Mas que situação triste isso, né? Agora, a tua situação, tudo bem, foi um constrangimento. Mas tem, hoje no programa, talvez, uma das histórias mais aflitivas da humanidade. Daquelas histórias que você de casa talvez não consiga mais voltar a dormir. Talvez Jade comece a rir agora. Porque o que a Bárbara passou talvez seja o pesadelo de todo ser humano. Cadê você, Bárbara? Tudo bem? Como está?
Tudo bem?
Tudo bom. Vamos lá, com calma, que eu já tô aflito. O pessoal ainda não sabe, mas eu já sei. Vai. E aí, você tava onde? Eu não sei nem se eu olho pra ti.
Não, olha pra mim.
Vai.
Bom, eu tinha 19 para 20 anos, né? Tava grávida da minha primeira filha. Tava dormindo. E aí, de madrugada, tava lá tranquila e comecei a sentir um cômodo no meu ouvido. Aí, né, fiquei com aquilo, acordei de madrugada, aquela coisa esquisita, né, e tal. Aí, falei, bom, vou esperar, né, porque tá de noite e tal, vou esperar pra ver como é que vai ser passando isso. Aí, durante esse período, eu apertei o meu ouvido e a dor parou. Aí, eu achei esquisito. Eu soltei, a dor continuava. Aí eu falei, gente, tá estranho. Mas falei, vou esperar de manhã cedo. E nisso eu fiquei a madrugada aperto, solto, pra ver se 6 horas da manhã eu acordei, pai da minha filha. Falei, Ricardo, tô com dor de ouvido, tá? Preciso ir no médico. Não, para com isso, tá grávida, fica quieta aí, isso vai passar e tal. Eu falei, não, olha só, é uma dor estranha. Como assim? Eu falei, então, eu aperto, a dor para. Eu solto, a dor continua. Isso é coisa de grávida, tá maluca, deita aí, pô. Falei, não. Tá bom, eu vou pro médico, tá? Porque da última vez que eu tinha tido problema, eu tomei 2 injeções na bunda, uma de cada lado.
Meu Deus.
E era minha mãe que me aplicava, então não tinha por onde fugir, eu não conseguia sentar. Aí eu falei, não, vou pro médico, chamei minha avó. Falei, vó, vamos comigo pro médico. Beleza, cheguei no médico, o médico olhou, né, e tal. Falei, olha, eu tô com uma dor de ouvido.
Um otorrino mesmo ou um médico geral?
Não, um otorrino, a clínica de otorrinolaringologista, né? Aí cheguei, aí ele olhou pra mim e tal. Aí eu falei assim, mas tem uma coisa... Tô com uma dor, tava com vergonha, né, de falar, em que eu aperto e a dor para. Eu solto, a dor continua. Aí ele, eu falei, pronto, vai chamar de grávida, maluca, né, o que que tô fazendo aqui, já tava doida pra... Aí ele falou, bom, vou pegar e vou tacar um líquido no seu ouvido, tudo bem? Tá, tudo bem. Ai. Aí tacou lá o líquido no meu ouvido. Agora eu vou fazer uma lavagem. Aí entrou a enfermeira, né, com aquela...
Não eram 7 mulheres enfermeiras?
Não. Era uma, mas com aquela bandejinha e com uma coisa que naquela época, né, há 20 anos atrás, era uma coisa enorme pra lavar teu ouvido.
Um jato, né? Um vácuo.
É,
né?
Isso. Aí foi, tá, no meu ouvido, sei o quê, tá? Aí ele, olha, acabou. Você quer saber o que tinha dentro do seu ouvido?
Ai, meu Deus.
Aí eu... Olhei pra ele e falei, não, peraí, eu vim aqui com uma dor de ouvido. Ninguém falou pra mim que tinha alguma coisa dentro do meu ouvido, não. Ele, não, mas você quer ver? Eu falei, não, doutor, pelo amor de Deus, olha, eu tô grávida, tá? Eu tenho síndrome do pânico, já tô passando mal, não quero ver. Só que ele tinha que mostrar pra alguém. Alguém tinha que ser testemunha ali, né? Aí ele foi na minha avó e falou, você, a senhora quer ver? Aí minha avó, ah, é uma barata.
Olha. Uma barata.
Aí eu falei, como é que é? Como é que é? Uma barata dentro do meu ouvido? Aí ela ainda continuou. É uma baratinha, francesinha. Nacionalidade ainda tinha.
Ainda veio com o RG, com o passaporte.
Olha, o médico virou pra mim e falou assim, calma, calma. Eu sei que pra você parece difícil, né? É difícil. Mas todo dia chega alguém aqui com um bicho diferente. Falei, nossa.
Isso é um alerta pra vocês nunca mais dormirem, minha gente. Todo dia chega gente com bicho dentro da orelha.
Todo dia. É, ai, moça.
Qual o tamanho da baratinha assim?
É, era assim. Ela nadava ali na aguinha, né?
Ela tava viva ainda?
Não, não, ela tava lá dentro da...
Do patinho dele, mas ainda viva?
Calma, ela tava lá, né? Aí, ele gente, falou isso, que chegava tudo quanto era
esse bicho. Esse médico não matou o médico Luiz Amel do inferno. Mata essa barata.
E aí eu falei, um corpo estranho, ele é, pelas características. Então, quando ele jogou o líquido, era pra juntar as patinhas da barata. Ele sabia que era um bicho, ele não sabia ainda qual era, ele sabia que era um bicho. Então, era pra juntar, pra ele poder sugar. Porque no que junta, né, grudou, saiu, ela tava viva dentro da minha orelha. Porque quando eu apertava, eu diminuía o canal, ela não conseguia sair, ela parava.
Ah, por isso que não doía.
Por isso não doía. Quando eu soltava, ela ficava ali tentando achar um buraco pra ela poder sair da minha orelha.
O labirinto.
E aí, eu falei, então, tá explicado, né? Eu não sou louca, não é coisa de papo de grávida. E depois disso, fiquei surda. Fiquei surda, sou surda.
Dessa orelha?
Das duas. Mas, na verdade, essa aqui foi primeiro.
Pera, você tá me enganando como? Você tá me lendo meu lábio?
Então, muito difícil eu pegar, assim, vocês falando de longe algumas coisas. Eu usava aparelho auditivo, mas meu alto-falante quebrou, né? Uma sorte maravilhosa. Porque surdo é assim, a gente não usa aparelho, né? A gente usa quando quer. Sim. Aí, quando eu fui voltar a usar, meu aparelho tinha quebrado.
Mas você ficou surda por conta da barata?
Então, os médicos dizem que não, tá? Mas foi exatamente nesse mesmo ouvido, não, entendeu? Eu comecei com isso daqui e aí depois a surdez foi aumentando e aí foi só ladeira abaixo.
Mas você não ouve, ouve um
não,
pouquinho?
Não, eu escuto, só que assim, eu tô aqui falando com você, te escuto super bem. Agora, já tenho que ficar, quando tá falando, já tenho que ficar com torcicolo, entendeu? Mais. Pra poder, pra ouvir lá, eu perdi algumas coisas, aí tenho que rir atrasado um pouquinho. E aí, eu trouxe aqui pra você.
A baratinha. O que que é isso aqui?
Abre. O
que é isso aqui? A barata da barata.
A barata da barata, né? Na bandeja, porque essa bandeja tem mais de 60 anos, já, né? Ela era da minha avó, né? Tadinha. Só que toda vez que eu olho pra essa bandeja, eu lembro da situação, né? Maravilha. E aí, ninguém melhor e fica como um alerta. Se você tiver algum dia dor de ouvido, você faz o teste. Jesus. Apertou, doeu, parou a dor, soltou, você já sabe, barata,
que
tem
loucura.
Um corpo estranho.
É daí que vem a expressão pulga atrás da orelha.
Ela tem uma barata.
Barata, eu tive uma história de uma infecção também, uma otite terrível, foi uma das piores dores que eu tive, eu tava fazendo show.
Eram 16 gramas de maconha. Que
eu se fosse, eu queimava, era mais fácil.
Obrigado, Marcos. Não? Mas que era
esse aparelho é uma inflamação. É uma inflamação dentro do ouvido. Mas ele funciona.
Barata no ouvido? Eu acho que esse é o maior pesadelo do ser humano, assim. Vamos para as perguntas? Quero ouvir um pouquinho mais de vocês. Quero saber de historiazinhas. De repente, até uma cueca que surge numa história boa dessa. Mas tudo no próximo bloco. Não sai daí que a gente já volta com mais histórias. Obrigado, Jade Picon, Rafael Cardoso. Para começar, a primeira lembrança que vocês têm da vida.
Você não vai tirar a pergunta daí?
A primeira é assim, livre.
Ah, você escolhe.
É. Tá, que nem mágico, é um objeto para
eu tô até com medo de pedir para você tirar a pergunta, travar e ficar 40 minutos babando.
Não, relaxa, vou empenhar.
Primeira lembrança da vida, você que foi anteontem a primeira, vai.
Anteontem, A minha casa, que eu cresci com meu irmão. Uhum. Acho que família é sempre sua primeira lembrança, né? Muito doida. Eu fiquei tentando lembrar.
Mas sua casa é o quê? Já você lembra da sua casa, assim?
Ela vazia, porque a gente se mudou, não tinha móvel ainda. Sabe quando você quer se mudar e você tá com pressa? Você deve ter feito isso também. Só se muda.
Não, ele só queria transar, mas você...
também.
Não, minha família, meio que a casa ficou pronta, tipo, a estrutura, e a gente se mudou.
Tá.
Aí eu lembro muito disso, assim, uma sala e eu e meu irmão, assim.
Legal.
É isso.
Tá bom.
Cara, eu lembro de uns armários amarelos, assim. Eu tava no colo de alguém e eu lembro de uma sala que era em Santa Catarina, na casa de uma tia do meu pai, irmã da minha avó. Podia ser do meu avô também. Enfim. E eu lembro de uns armários entrando na cozinha, assim. Eu fiquei tentando lembrar qual a minha primeira lembrança. Eu tenho essa imagem,
boa,
assim.
Boa.
É isso. A família, tinha gente sentada, não sei quem era, não lembro do rosto de ninguém.
Tá bom.
São armários e mesas amarelas.
É a primeira, tentando fazer realmente uma regressão, a primeira imagem que eu me lembro, eu estava num berço, aquele berço clássico, eu já ficava em pé com as gradezinhas e tinha alguém visitando e eu recebi uns presentinhos. Eu me lembro, cara, que loucura, eu ganhei um elefantinho Shell, uma coisa bem anos 60.
Engraçado.
E aquilo acabou sendo muito um ícone da época, junto com o Moog, um outro bonequinho, cultura trivia, e eles estavam muito ligados ao lançamento dos heróis da Marvel no Brasil, por algum motivo. Tinha uma campanha Mutantes, Elefantinho da Shell, Marvel, Os Vingadores.
Interessante.
Capitão América.
Sei.
Um pouco pré-Homem-Aranha. Então, esse negócio do elefantinho, eu fiquei fascinado com aquele elefantinho e ele estaria em todo lugar. Eu comecei a ver e eu sou fascinado por quadrinhos. Até hoje eu tenho esses quadrinhos da época
legal.
Da minha infância. E acabei lançando agora, esse ano, um NFT de uma música nova com um quadrinista, que é o cara, que é o
legal.
Mike Deodato, que chegou no topo da Marvel e da DC, desenhando Homem-Aranha, Vingadores, Batman, Mulher Maravilha, todo mundo. Cara, é um fera, mora em João Pessoa, tranquilo, um monstro, tá desenhando até Spirit. E essas revistas, essa coisa dos quadrinhos, fazem parte muito da minha vida.
Boa.
As lembranças da infância estão todas recheadas de super-heróis.
Gostei. Vamos às perguntas. Chutei você
primeiro. Quero tirar.
Vai, costuma lembrar do Big Brother.
Tá bom, vamos lá.
Sem cuspir.
Qual foi o seu primeiro crush famoso?
Ah, boa, já me responde.
Tá, não, mas eu não tô perguntando pra ninguém.
Pra você mesmo pra... e pra nós, tanto pra eles.
Tá bom, meu primeiro crush famoso. Cara, eu pensei no Justin Bieber, só que é muito clichê, né? Claro que eu tinha caderno com a cara dele, eu era apaixonada por ele. Mas meu primeiro crush famoso, assim mesmo, ao ponto de, numa entrevista, me perguntarem qual era o meu sonho, tipo, da minha vida, e eu falar que era casar com essa pessoa, foi o Dudu Surita, da Capricho.
Dudu Surita, da Capricho.
E ele era amigo do meu irmão, e eu vi ele sempre. Eu era, tipo assim, alucinada. Escrevia sobre ele no meu diário, tipo,
bonitinho.
Hoje eu vi o Dudu no ginásio, porque eu estudava na escola.
Sei.
E aí era ele. Ele foi, tipo, o maior crush da minha vida.
Maria Joaquina.
Ah,
Maria
sim.
Joaquina.
A namorada do Cirilo.
Do Cirilo.
Sim.
Pô, assistia Carrossel. Né? Carrossel. Não tem
foi mas
primeiro,
a versão.
A versão mexicana. Eu sou antigo.
Não é, não, não. É. Maria Joaquina era uma escrota.
Mas ela era bonitinha.
Sim,
então,
era.
Ficava assim, né?
É, a gente criança quer ter que se dane, não tá nem aí pra.
Pode me xingar.
É, bem pequeno. Bem criança mesmo, é impressionante como elas estão todas ligadas à televisão, né, de uma maneira geral.
É.
No Rio, uma coisa muito carioca, no Rio nós tínhamos dois programas infantis que depois, tendo morado em São Paulo, em Brasília, em Floripa, eu fiquei sabendo que aquilo só passava realmente no Rio, que era o Capitão Furacão, que tinha um assistente de palco que era a Elisângela.
Ah.
E tinha o Capitão Asa. O Capitão Furacão era o velho lobo do mar, né, o cara do mar, e o Capitão Asa, que era da aeronáutica. Ele realmente era um oficial da aeronáutica, que tinha um assistente de palco, que era a Martinha. Lourinha
Martinha e Elisângela.
Mulher. Martinha e Elisângela foram as primeiras meninas. Eu falei, pô, que coisa assim. Eu com 5 anos, né, uma coisa bem pequena, assim, um pouquinho mais velho, eu tive um outro crush, que era uma repórter, uma apresentadora do Hoje, que eu adorava o Hoje, Maria Gabriela, aquele tema do Marvin Gaye com a Diana Ross, Stop, Look, Listen. Stop and look and listen to your heart. E eu assistia sempre Hoje e tinha uma apresentadora que eu achava a coisa mais linda, que era Márcia Mendes.
Márcia Mendes.
linda, cabelo curtinho, já super moderna.
É o crush do crush, você já foi citado aqui. Morreu. Muitas vezes, como crush.
Morreu de câncer.
Que isso, baixou o clima pra caramba. Morreu de câncer.
Eu fiquei chocado. Então, ela foi um crush, um ícone do jornalismo. Triste, casado com Marcos Paulo e tudo. Foi que uma grande estrela. Não queria nem falar nisso, mas assim...
Acabou com tudo.
É, mas foi um crush, eu fiquei... Foi uma coisa pesada, porque era muito novo e ela tinha 34 anos. Era uma coisa...
Ela morreu jovem, né? Morreu jovem. Triste,
é, foi um dos primeiros contatos com essa coisa... É o amor e a dor, Love Story, na época, né?
Eu tô quase chorando aqui, Paulo.
O amor tá sempre acabando com muita dor, né? Não é à toa que eles riem.
Vou sortear a próxima pergunta. Cite uma doença que matou alguém. Vamos sortear aqui. Quem que você gostaria que entrasse de penetra na sua festa, Jade?
Você.
Não, eu?
Você.
Por quê?
Porque você é divertido.
Vai ser divertido. Mas eu sou chatérrimo.
Não, mas pode ser qualquer pessoa do mundo,
pode,
assim?
Pode, qualquer pessoa do mundo. Já vi que caí muito.
Caiu.
Do Brasil,
assim. Do Brasil pode ser você.
É só a cidade do Rio de Janeiro? É grande metrópole? Ou é não?
Só aqui do Projá.
No mundo todo, The Weeknd, que é meu cantor favorito. Não tem como.
Boa.
Tá ótimo. Eu ia fazer ele cantar.
Lógico, ia ser ótimo.
Se pudesse escolher não só um, mas Caetano.
Caetano.
Betânia, tá Gil. Tá, nossa galera aí.
Tá bom, esse povo. Vai.
Sei, de repente... Sabe um cara que eu gostaria de conversar, que parecia um cara muito interessante? É o Richard Branson.
Vamos supor que eu não saiba quem é esse. Vamos supor. Lógico que eu sei. Mas o Brasil profundo talvez não saiba.
É verdade. O Richard Branson é um bilionário inglês que fundou a Virgin Records, que foi uma gravadora super importante, que depois fundou a Virgin Airlines e que é um dos primeiros caras que está comercializando voos para o espaço.
Porra.
E ele pulava de paraquedas do prédio da Virgin. Ele
que
era
maravilha.
Um grande marqueteiro.
Ótimo.
E é um cara de... Enfim, um cara brilhante de negócios, mas também que ama as artes e ama a música. Não, mas se eu pudesse agora ter na minha festa alguém que realmente eu admiro muito, que me deixaria nervoso e sem palavras, seria o nosso rei Roberto Carlos.
Roberto entrando, né?
Bicho. Muitas emoções.
É. E pra terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês? Vai.
Já fui. Não, já fui. Já fui. Não me enche mais o saco. Já deu.
Já deu.
Bom, esse ano nós perdemos o grande Jô Soares. E rolou, enfim, um número infinito de material brilhante sempre. E num deles, super bonito, eu não tenho certeza se é de autoria dele, mas eu acredito que não, mas ele dizia: não chore no meu túmulo, eu não estou lá.
É de uma poeta americana.
É, exatamente. Então acho que assim, é uma boa lápide, não estou aqui.
Não estou aqui. Mas eu falo assim brincando, já deu, porque, cara, já foi. Então, já foi. Pô, vamos lembrar do que foi bom e isso, né?
É porque realmente você não está ali, na essência você não está ali, né?
A gente tem que lembrar das coisas boas. E por isso que eu vou lembrar desse momento que acabou, minha gente. Vocês acreditam? Acabou, mas eu vou lembrar muito. Vou lembrar que no desespero é melhor ligar pra Jade, que ela vai dar risada e alegrar no desespero. No desespero é melhor ligar pra Paulo Ricardo, que consegue se dar bem nas situações e consegue...
Não, quero agradecer ao judiciário, quero agradecer.
Eu quero mandar um beijão pro judiciário brasileiro. Um beijão pra Igor.
É, eu ia falar,
cadê
Igor hoje?
Cadê Igor?
O Igor, ele é Igor Hickley.
É o Igor Hickley! Agora que eu entendi!
É o Igor Hickley, eu falei!
Inclusive, tem que vir aqui contar a história!
Aí, ele vai contar.
Ô, Igor, vem aqui semana que vem.
Onde é que ele tava?
Semana que vem tem mais programa. Eu tô te esperando aqui. Vocês também que estão assistindo a gente, que esse acabou. Um brinde, minha gente. Aê!